Estamos?
Vamos despachar?
Podemos chegar mais para cá.
Chega aí mais um bocadinho.
Só para não aparecer.
Bom, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Audições da Comissão de Defesa Nacional. Pedir-vos agora também, mais uma vez, desculpa por este... Isto foi uma hora de atraso, não é? Isto, para quem cumpre horários, esta hora deve ter sido dramática. Mas, de qualquer forma, penso que entenderam também, o Sr. Presidente também vos deu nota, que tinha a ver com a audição que tivemos anteriormente, que se estendeu um pouco no tempo. Pedidas que estão as desculpas, eu passaria de imediato, tanto o meu nome é Alder Sousa e Silva, sou o coordenador do Grupo de Trabalho de Audiências, ao meu lado direito tenho o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que, como sabem, tanto é do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Miranda Calha, também do Grupo Parlamentar do PS, e ao meu lado esquerdo tenho o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Eu tinha ideia que iria estar o deputado António Filipe, mas provavelmente, como está em várias comissões, não pôde estar. Temos também os serviços da comissão, e eu iria dar de imediato a palavra tanto aos... Não sei quem vai tomar a palavra, se será o senhor contra-almirante Vítor Brito, se os restantes membros da direção da Associação dos Inspectores do Exército. E se concordarem comigo, passaríamos a palavra primeiro para o vosso lado, exporiam a vossa situação e depois entraríamos aqui num período de perguntas-respostas relativamente a alguma questão que seja suscitada por qualquer um dos meus colegas deputados. Concordo? Então, mais uma vez.
Senhores deputados, muito obrigado pela possibilidade que nós temos, que a Associação dos Inspectores do Exército tem, de poder estar aqui presente. Portanto, o nosso propósito, e vou ser rápido, dado, enfim, as razões que já referiu, adiantado da hora, a audiência que nós pedimos, e portanto estão aqui representados os corpos sociais, o Presidente da Direção, a Doutora Maria Correia, o Presidente do Conselho de Escola, a Doutora Pedro Leixo Dias e eu próprio, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos, designada Associação dos Inspectores do Exército. Portanto, nós estamos aqui para transmitir preocupações relativamente ao futuro do Instituto dos Inspectores do Exército, que, como sabem, é um estabelecimento militar de ensino sob a tutela do Exército. Estabelecimento esse que acaba em 25 de maio de celebrar o seu 101º aniversário. Portanto, é um produto da República. Iniciou oficialmente a atividade, portanto, que foi criada em 25 de maio de 1911. Bom, o Instituto dos Inspectores do Exército foi criado com o propósito de dar condições de educação a filhos de militares de baixas patentes, filhos, portanto, do sexo masculino, com especial ênfase nos órfãos, numa altura em que a esperança de vida na sociedade portuguesa era muito reduzida, em particular naquelas pessoas de menores posses. Tuberculose e outras doenças, infelizmente, faziam com que as pessoas, muito cedo, 30, 40 anos, falecessem. Portanto, havia depois órfãos a tomar conta, e no caso do Exército e da Marinha, porque na altura não havia Força Aérea, portanto, era uma oportunidade este Instituto. O projeto educativo, portanto, e o mentor, portanto, a orientação, digamos, de quem efetivamente criou o Instituto, foi de criar uma instituição orientada para, na altura, aquilo que se falava, o ensino profissional. Sempre ligado a uma componente cívica, de formação cívica e de cidadania, e também, enfim, atento à época, a questão enfim, da cultura, dos valores e das virtudes militares, mas, sobretudo, os aspectos cívicos que, como nós sabemos, eram caros à República naquela altura, aos mentores da República. Ao longo destes 100 anos, mais do que os dois outros estabelecimentos militares de ensino, o Instituto dos Inspectores do Exército mostrou uma grande capacidade, enfim, pela natureza do ensino, mostrou uma capacidade, e não é, digamos, portanto, um elogio fácil, uma grande capacidade de se adaptar às circunstâncias. Inicialmente, portanto, era uma instituição que até ensino de agricultura fazia, depois, enfim, o ensino naquilo que na altura se chamava a área do comércio e a área da indústria, hoje podemos dizer administração e contabilidade da administração e, portanto, as áreas da eletromecânica e também da construção civil e minas, etc. A rede escolar nesse tempo, desde a década de 30, a década de 40, era mínima e o Instituto, digamos assim, permitia que, sobretudo para os militares em geral, mas para aqueles que estavam em locais fora dos grandes centros, e os grandes centros eram Porto, Lisboa e Coimbra, e pouco mais nessa altura, digamos, portanto, era uma oportunidade que tinham de, digamos, portanto, ter uma formação escolar e também cívica, digamos, portanto, de, com uma qualidade adequada. Posteriormente, e isso até acabou, na altura constituiu um problema para o Instituto, porque o Instituto foi de alguma forma degradado, mas no tempo em que o ministro Santos Costa, que esteve associado à entrada de Portugal para a NATO, foi decidido acabar com os chamados cursos médios da área industrial, cursos médios de agente técnico, como se dizia na altura, de máquinas, de eletrotecnia, de construção civil e minas, para, digamos assim, concentrar, obrigar, no fim, os alunos dessas áreas a fazerem cursos vocacionais para servir, digamos, as necessidades do novo equipamento que vinha da NATO, que vinha, nomeadamente, equipamento americano. Isso perdurou durante vários anos, até uma reforma em 1969, e que voltou a haver os cursos médios, digamos, portanto, da área industrial. Durante as campanhas em África, e eu posso testemunhar que estive no Instituto nessa altura, foi fundamental o Instituto, portanto, desde 60, digamos, 61 a 74, na medida em que os militares de carreira, portanto, tinham, alguns chegaram a fazer 4 e 5 campanhas, digamos, portanto, em África, as comissões, como se dizia na altura, e, portanto, eles sabiam que os filhos estavam bem entregues, e isto aplicável, neste caso, ao Instituto de Pupilos, ao Colégio Militar e ao Instituto de Odivelas. Posteriormente, em 74, também o Instituto teve uma grande capacidade de se, digamos, portanto, adaptar, na medida em que houve a reforma do ensino, foi chamada Reforma Veiga Simão, de 71-73, que criou, entre outras coisas, o Ensino Superior Politécnico, e o Instituto adaptou-se. Portanto, os cursos médios passaram a serem cursos no âmbito bacharelado, portanto, no âmbito politécnico, que serviu aí também a família militar, na medida em que muitos alunos não tinham, inclusivamente, feito o ensino nas escolas da rede pública e também no Colégio Militar e também em Odivelas, vieram fazer o curso superior numa altura em que a rede pública não respondia e a rede privada era dispendiosa. Portanto, também, portanto, o Instituto, de uma forma geral, adaptou-se, digamos assim, bastante bem às vicissitudes. E foi também, mais recentemente, isto, aliás, aplicável ao atual ensino superior, um precursor na acomodação dos dois géneros, no masculino e feminino. Portanto, foi o primeiro instituto, de longe, só, digamos, portanto, e continua a ser, aliás, o que nenhum dos outros tem ainda, acolhe os géneros, respectivamente, feminino e masculino. E a inclusão do regime de externato, também foi o primeiro, e julgo que até hoje o único, que acolhe o regime de externato. Portanto, é um instituto que é caracterizado por uma certa capacidade, digamos assim, de resiliência, como agora se refere. Nos últimos 10 anos, como sabemos, as Forças Armadas têm sido fortemente reduzidas, as Forças de Segurança, efetivamente, têm aumentado, digamos, e há muitos alunos cujos pais são, digamos, profissionais das Forças de Segurança, mas, digamos, portanto, de uma forma geral, digamos, estes institutos, os três, têm tido uma redução drástica de efetivos de alunos. E estes institutos começaram a ter grandes dificuldades com o lote normal de, digamos, das Forças de Segurança e das Forças Armadas, mesmo com alguma, digamos, algum contrabalanço da parte dos filhos de pessoas civis, portanto, têm tido dificuldades. No caso concreto do Instituto, a situação agravou-se porque desde 2001, 2002, houve ameaças de encerrar o Instituto e, portanto, isso, naturalmente, qualquer encarregado de educação, qualquer pai que queira colocar um filho numa instituição que consta que vai fechar ou que esteve para fechar, é evidente que os pais, sobretudo aqueles mais, digamos, que têm mais cuidado com estas coisas e acompanham melhor, não é propriamente uma boa publicidade. E, portanto, efetivamente, o Instituto está hoje ainda a sofrer, digamos assim, mais até do que os outros dois, talvez, digamos, os efeitos desse para e arranca. Bom, chegados a este momento, em 2011, já com este governo, foi determinada a criação de um grupo de trabalho para fazer um levantamento da situação dos três estabelecimentos. Esse grupo de trabalho, digamos, portanto, concluiu... As grandes conclusões foi: há poucos alunos e há muitas despesas. Quer dizer, as despesas per capita são muito elevadas e, digamos, portanto... Mas este grupo de trabalho não se preocupou em investigar realmente, quer dizer, fez estudos estatísticos, calculou ratios, mas não aprofundou quais as razões porque é que há poucos alunos e porque é que os gastos, nomeadamente com pessoal militar, são muito elevados. Não chegou lá, não quis chegar, ou não foi orientado para chegar. Essa situação, que é o que ressalta desse estudo, é, digamos assim, uma análise, daquilo que se passou, sem uma análise das razões, sem uma procura, uma interpretação das razões, foi o relatório que o Ministro da Defesa recebeu, e, em consequência, produziu um despacho, publicado em 26 de abril, criando uma equipa técnica com o objetivo de, portanto, criar planos de ação para os três estabelecimentos a curto e médio prazo. E o curto prazo era no ano letivo, que vai começar agora em setembro. O resultado essa equipa técnica produziu, tanto quanto nós sabemos, já produziu o seu trabalho, porque tinha uma data de, pelo menos a curto prazo, dar os resultados até ao final do corrente do mês de maio. Esses resultados não são públicos, o resultado desse trabalho, mas há uma outra coisa que, ressalta aqui e ali, portanto, nós vamos tendo alguma informação. Bom, o que é que nós... Qual é a nossa percepção? Bom, a nossa percepção é que o Instituto, estes institutos continuam a fazer sentido. A sua existência continua a fazer sentido. Se, até por comparação, eles continuam a existir na generalidade dos países NATO, não só na Europa como nos próprios Estados Unidos. Existem, curiosamente, também sabemos, porque acompanhamos no Brasil, e, portanto, há, uma justificação para a existência deste tipo de instituições em que, efetivamente, por um lado, servem maioritariamente a família militar, em termos sociais, e, no nosso caso, também as forças de segurança. Por outro lado, são, de alguma forma, instituições que poderão incentivar o ingresso nas fileiras das Forças Armadas, embora aqui no nosso país isso não tenha acontecido, mas também se teria que investigar, ou se terá que investigar, as razões porque é que isso não acontece. De qualquer maneira, os institutos, e em particular o Instituto dos Espios do Exército, tem um potencial, eu julgo que é uma instituição que o Exército, pelo menos na vigência do último mandato do último chefe de Estado-Maior do Exército e no mandato do atual, que é relativamente curto, nunca, mostrou qualquer intenção de alienar estas instituições, nem os outros, nem o Instituto dos Espios do Exército. Estas instituições, têm justificação, têm a capacidade de existir, têm um espaço próprio. No caso do Instituto dos Espios do Exército, ele pode, em complemento ao apoio à família militar, em complemento ao apoio às forças militares, tanto aos profissionais das forças de segurança, podem ter, no nosso entendimento, e não é só no nosso entendimento, um papel importante no âmbito da cooperação com os países de expressão oficial portuguesa, países, portanto, não só africanos, como, inclusivamente, também Timor. Podem ter, na nossa perspectiva, nós sabemos que há situações bastante numerosas e dramáticas na área da segurança social e, portanto, não sem estar a querer tornar, digamos assim, o Instituto Espírito José como num reformatório, não é nada disso, mas, quer dizer, há campo, de certeza, para que os 30 mil ou 40 mil crianças que estão à guarda do Ministério da Segurança Social, com diversos programas e com diversos esquemas de apoio, poder também haver uma fatia, digamos assim, de crianças que possam ingressar nos institutos PILOS e, portanto, é um serviço público que é prestado e também, enfim, para a sociedade civil em particular, em geral, sobretudo, nós temos hoje um número muito grande de expatriados, portanto, pessoas que em nome de empresas e ao serviço de empresas portuguesas que estão a trabalhar em diversos países, nomeadamente os países em África, mas não só, e que muitas vezes negam-se, digamos, a deslocar-se precisamente porque têm dificuldades com a família, estes institutos também poderão, de alguma forma, contribuir para, digamos assim, da mesma maneira que contribuíram para a estabilização dos militares nas campanhas, e contribuem de alguma forma, embora as campanhas hoje sejam mais reduzidas em tempo, embora mais, possivelmente mais frequentes, mas poderão também servir esse grupo. Quer dizer, nós consideramos que, no caso do Instituto de Espírito do Exército, há campo, portanto, para, digamos, portanto, em todas estas áreas que eu acabei de referir, para recrutar alunos. Desde que existe um programa educativo decente, desde que exista um conjunto de condições, obviamente, porque os pais querem saber onde é que colocam os filhos, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista de instalações, etc. A questão, digamos, o Instituto teve sempre uma vertente técnico-profissional, que é hoje ainda reconhecidamente e até mais recentemente ouvimos que o Ministério da Educação Nacional, Educação e Ciência, portanto, quer, de alguma forma, fundir, digamos, a formação tecnológica e profissional, fundir essa formação na área da educação com a formação na área do trabalho. Portanto, há um campo, o Instituto tem uma vocação para essa formação e julgo que há condições para, digamos, portanto, criar ali um ensino diferenciador, não só naquelas áreas clássicas que o Instituto tem mais experiência, mas inclusivamente noutras áreas. Só há aqui um aspecto, quer dizer, e portanto o que nos consta é que esse grupo, essa equipa técnica que foi criada com esse despacho, consta-nos, que está a querer, digamos assim, está a recomendar, ou faz uma recomendação, que o Instituto continuará com essa vocação técnico-profissional, mas apenas no nível do ensino secundário, ou quando muito, no terceiro ciclo do básico e mais o secundário. Bom, isso é completamente, do nosso ponto de vista, completamente despropositado. Nós sabemos, todos nós sabemos, que hoje o ensino profissional, por muita força que se faça, é uma segunda escolha. Todos acham muito bem a existência do ensino técnico-profissional, mas grande parte das pessoas acabam por preferir que os filhos vão para o ensino científico ou humanístico, e só em condições muito extremas é que, ou casos muito especiais, é que, digamos, portanto, aceitam que os seus filhos vão para o ensino profissional. Estar a ter uma instituição que vai receber pessoas que já, digamos, portanto, andaram por outros caminhos, se não se mantiver no Instituto aquilo que existe hoje, que é a possibilidade de ingresso no segundo ciclo e ou terceiro ciclo, do básico, digamos, portanto, não há, é uma forma, digamos, portanto, indireta de acabar por encerrar um instituto. Portanto, nós consideramos que, digamos, como digo, temos indicações que esse grupo recomenda o ensino técnico-profissional, mas só nessa altura, portanto, já com os alunos já com uma idade avançada. Nós consideramos que é necessário para que o ensino vocacional, técnico-profissional, tal como acontece, temos informação, eu pessoalmente conheço bem a Alemanha, tal como acontece na Alemanha, portanto, um dos segredos da Alemanha é ter um ensino vocacional extremamente forte, que as empresas não têm necessidade de ter escolas próprias. E isso consegue-se precisamente porque as crianças fazem o segundo e o terceiro ciclo básico normal, mas com exposições, digamos, portanto, a áreas técnico-profissionais, isto é, portanto, as pessoas são expostas às virtudes desse tipo de ensino e, portanto, é muito mais fácil, portanto, as pessoas depois, digamos, tomarem, como os alunos e os pais, digamos, mas sobretudo neste caso os alunos, tomarem como seu que o ensino profissional é uma boa opção para continuar. Aqueles que não quiserem continuar, obviamente, poderão sempre mudar, mas, portanto, é a nossa convicção e nesta matéria, portanto, era um, enfim, era um ponto que nós queríamos acentuar aqui, que se portanto, a ideia que nos fica é que esse grupo está a recomendar ao Governo, ou essa equipa técnica, que o segundo e terceiro ciclo fique concentrado no Colégio Militar. Sem desprimor, obviamente, para as ótimas instalações que o Colégio Militar tem e as boas condições, mas nós consideramos que isso é uma morte a prazo do Instituto de Prioridades. Se é isso que quer fazer, então mais vale, digamos, portanto, encerrar. Nós estamos convencidos que, efetivamente, é necessário fazer, digamos, aquilo que acompanhamos, obviamente, não andamos lá a meter o nariz no dia-a-dia do Instituto, mas acompanhamos as coisas, somos pessoas que temos outras experiências da vida profissional, reconhecemos que, de facto, é necessário alguma racionalização, alguma reestruturação, que é necessário olhar as coisas de uma forma integrada, etc., os estabelecimentos, portanto, aí julgo que há indícios nesse sentido, portanto, isso hoje é um dado adquirido, mas achamos que, ao contrário do tal relatório inicial do primeiro grupo de trabalho, não se pode olhar para as despesas, ou pronto, para os encargos com o ensino, como uma mera despesa, portanto, tem que se olhar isto de uma forma moderna, ver isto é, digamos, sob a forma de investimento, e de qualquer maneira tem é que se investir bem, quer dizer, portanto, é esse o ponto que nós também estamos convencidos que é possível o Instituto racionalizar, que é possível, acontece que este Instituto tem tido, como provavelmente os seus deputados sabem, tem também servido, além de ser um estabelecimento militar de ensino, é também, de alguma forma, um estabelecimento de ensino militar. O Exército tem tido, digamos assim, curso de formação de sargentos, tem tido, as novas oportunidades do Exército estavam concentradas no Instituto, e o que acontece é que, no bolo, digamos assim, dos militares que existem no Instituto, uma determinada cota, não, digamos que foi contabilizada e que acabou por onerar, digamos, estes tais rácios que eu referi, digamos, portanto, relativamente à componente de estabelecimento militar de ensino, não tem nada a ver com essa componente. Portanto, é daí que nós, enfim, acentuemos que as contas têm que ser feitas e a seu dono, e se efetivamente há um diretor que tem a valência de estabelecimento militar de ensino, mas também das novas oportunidades e também das outras, tem que se dividir o diretor em 3, ou 2, ou 2,5, ou coisa assim no género, e fazer a respectiva alocação. Portanto, nós estamos convencidos que o Instituto dos Pios do Exército, e fizemos umas contas, preparámos um contributo relativamente sintético, que fizemos questão de tentar fazer chegar à equipa técnica em tempo útil, portanto, fizemos chegar dia 25 ou 26, não sei se, provavelmente, se a equipa técnica ligou alguma coisa ao nosso estudo ou não. Julgo que hoje mesmo foi entregue uma cópia aqui aos senhores, à Comissão de Defesa da Assembleia da República. Entregámos também uma cópia ao chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República, obviamente ao chefe de Estado-Maior do Exército. Iremos, ainda não fomos, digamos, não tivemos audiência, mas pedimos uma audiência ao Sr. Ministro da Segurança Social e também ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta linha daquilo que nós referimos, das tais vertentes, da área da Segurança Social e da área, digamos, da cooperação com os PLOP. E é basicamente este o aspecto que nós estamos convencidos, fizemos contas, que o Instituto é viável sem grandes, digamos, portanto, sem necessidade de muitas modificações, com racionalização, obviamente, com, digamos, portanto, utilização dos recursos disponíveis, quer os recursos humanos, quer outros recursos, numa pool, de alguma forma, numa pool com os outros dois estabelecimentos, e estamos convencidos que é possível manter o projeto educativo em que, simultaneamente, haja, digamos, portanto, uma componente, digamos, de formação, digamos, portanto, de qualidade atrelada, digamos assim, passa a expressão, à tal formação cívica, cultura de valores, etc., que diferenciam estas escolas e que julgo que é reconhecido, que têm, e, digamos, portanto, razão de existir ainda hoje. Portanto, era isto que eu queria referir aos senhores deputados e, obviamente, ficaremos depois, se os seus colegas querem dizer alguma coisa.
Bem, Sr. Almirante, muito obrigado. Eu penso que todos nós, como o senhor disse, tivemos a oportunidade e agradecemos o facto de nos ter enviado este memorando que, de alguma forma, sintetiza aquilo que acabou de partilhar connosco.
Nós temos, se me permite, depois temos aqui mais este um apontamento, poderíamos...
Muito bem. Aquilo que eu já passo a palavra aos restantes grupos parlamentares, naturalmente diria, tanto para início de conversa, o seguinte... Penso que quer o meu grupo parlamentar, o PSD, quer os restantes, eles depois, os meus colegas, dirão aquilo que entenderem. Nas diversas audições que temos tido com os membros do Governo, especialmente com o Sr. Ministro, sobre tanto assuntos de política geral que liga ao Ministério da Defesa, em todas elas, eu próprio me tenho encarregue de colocar as questões relativamente à reestruturação dos estabelecimentos militares de ensino. Isto porquê? Porque naturalmente nós consideramos que são, assim dito num chavão, que é um chavão com toda a oportunidade, são escolas de valores que nós não queremos perder. Eu penso que isto de alguma forma é um denominador comum onde todos nos revemos. Dito isto, e tenho a perfeita noção que os grupos parlamentares que estão também comigo, os meus colegas, também partilham todos, porque já o afirmaram, mas eles dirão também o que entenderem. Dito isto, tivemos pelo menos aquilo que era a garantia do Sr. Ministro, e eu ouvi, tanto numa ida ao Colégio Militar, onde estive também presente, no aniversário último, que não havia intenção de encerrar estabelecimentos militares de ensino. Foi o que eu ouvi da parte do Sr. Ministro, também não, mas não venho aqui com nenhum mandato de defesa, nem tanto ouvi eu isto e relato e transmito. Vi vontade de fazer reorganização, não sei se ela passa por estes dois vetores que acabaram de partilhar connosco. O que me parece também, que eu fiquei também preocupado, não posso deixar de partilhar convosco, relativamente ao primeiro relatório e agora à equipa técnica. Aquilo que entretanto percebi é que a equipa técnica iria detalhar, como disseram, que no primeiro relatório não constava, aquilo que era o aprofundamento das linhas de ação e dos programas que iriam materializar tanto estes dois chavões que penso que enquadraram de alguma forma como poucos alunos, e eu penso que isso é comum aos três estabelecimentos militares de ensino, e a questão dos gastos elevados. Portanto, isto não é uma questão que seja privada ou que seja só exclusiva do próprio INPE, é uma questão também que é comum aos outros três. Portanto, aqui eu diria que não seria necessário grandes comissões para chegar a estes, tanto a estas duas conclusões. O que é importante, de facto, é a fase seguinte. Vou dizer também aquilo que me vai na alma, e digo isto também, agora isto é um parêntese pessoal, enquanto pai de dois alunos que tanto que andam também num desses três estabelecimentos militares de ensino, dir-vos-ei tão somente o seguinte: o facto da pessoa que foi escolhida, que de facto é uma pessoa de uma craveira tanto inquestionável, refiro-me claramente ao professor Marçal Grilo, juntamente com uma equipa técnica que não é só civil nem só militar. Portanto, refiro-me também, penso que o general Rosas Leitão, enquanto o general coordenador do ensino, também, e um antigo aluno de um também dos três colégios, também ajudará a fazer, de alguma forma, e espero que tal aconteça, a ponte com aquilo que é o espírito destas escolas. Tenho sentido abertura, mas tenho sentido também que estes grupos têm que fazer o seu trabalho, naturalmente. E tenho sentido, pelo menos tenho tentado saber se há interação ou não e se eles estão bloqueados naquilo que é uma redoma de vidro deste grupo de trabalho, ou enclausurados, diria eu, ou se estão a receber contributos daquilo que são as associações, como é o caso da vossa, como é a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, como é a Associação das Antigas Alunas de Odivelas, que me parece uns contributos de uma relevância enorme, porque tanto serão tanto as vossas associações as primeiras, naturalmente, não só a defender, mas também a querer o melhor para aquilo que é a vossa escola e que é a nossa escola. Ora bem, dito isto, o que me parece importante é que aquilo que foi o vosso contributo e que parece que hoje tem o aditamento, penso que os meus colegas concordarão comigo que uma das nossas propostas que fazemos é que as façamos chegar, reforçando o que já entregaram por mão própria no Ministério, mas agora com este aditamento e pedindo explicitamente que o grupo de trabalho as encaminhe para que o nosso grupo de trabalho da Comissão de Defesa Nacional peça ao Sr. Ministro para encaminhar as vossas propostas para a equipa técnica, por forma a que possam ser aditados esses contributos àquilo que é a versão final da dita equipa técnica, que nós também ainda não conhecemos. Portanto, não, eu diria que seria especulativo da nossa parte estar a dizer que já existem conclusões. A informação que tenho é que o trabalho está a chegar à reta final na perspectiva de que algumas das opções são para implementar agora em outubro. É evidente que o tempo escasseia, portanto, é natural que haja aqui tanto um lapso de curto prazo para decisão. Portanto, aquilo que me parece relevante é tomar nota, dar-vos nota que eu dei, tanto relativamente ao meu grupo parlamentar, da nossa preocupação e dizer que, em conjunto, se os meus colegas assim o entenderem, faremos chegar aquilo que é a visão e aquilo que é a vossa preocupação ao Ministério e que pensa para encaminhar para a equipa técnica. É tudo. Muito obrigado. Senhores deputados.
Já agora. Bom, muito obrigado. Senhor Almirante, muito obrigado pela sua exposição. Eu queria só dizer-vos, em primeiro lugar, que me revejo na generalidade das palavras que o deputado Helder Sousa e Silva aqui referiu. Nós temos já há muitos anos um carinho especial pelo, dentro dos estabelecimentos de ensino, pelo do militar, pelos do Exército, e julgo que os erros que se cometeram no início deste século, como o Sr. Almirante, aliás, aqui referiu e bem, é que não se podem repetir. Nós podemos aceitar a ideia da necessidade de reestruturação dos estabelecimentos de ensino militar, aliás, a reestruturação agora está na moda, temos que estar sempre em reestruturação. Agora, não podemos é deixar transparecer a ideia de que os estabelecimentos de ensino são para fechar. Do nosso ponto de vista, devem continuar. E procuraremos bater-nos por isso. E esta estratégia que aqui o deputado Helder Sousa e Silva aqui referiu parece-me adequada. Temos atenção também àquilo que aqui nos trouxeram. E, sem vos amassar mais, só vos queria desejar felicidades e que essa vossa mais recente luta seja, como dizem os espanhóis, muito exitosa. Muito obrigado.
Só cumprimentar a Associação Pupilos do Exército, agradecer a exposição que o Sr. Almirante aqui vos trouxe e dizer que acompanho as palavras dos meus colegas e, portanto, não tenho mais a acrescentar e, portanto, também desejo votos de felicidades. E é só. Obrigado.
Tens de ausentar. Mas eu perguntava aos restantes membros, que eu vi com mais uns papelinhos, se querem partilhar mais alguma coisa connosco em função daquilo que não foi dito ainda. Repisar o que já foi dito, julgo que não vale a pena, e já perceberam que deste lado também o terreno está fértil relativamente, tanto a terra está pronta para receber a semente e com capacidade de a procriar. Perceberam isso claramente? Portanto, não nos precisam de sensibilizar mais relativamente tanto à importância, mais alguma questão que queira aditar.
Eu sabia que o Sr. Deputado tinha dois filhos no colégio militar. A gente estudou a matéria. O Sr. Doutor conhece-nos bem de atividades recentes. Efetivamente, eu só gostava de reforçar o seguinte, e vou-me só concentrar nos pupilos, embora esteja à vontade para falar sobre os três estabelecimentos militares de ensino. Basicamente é o seguinte, os pupilos, desde há cerca de 3 anos, têm feito um trabalho de recuperação, não obstante as dificuldades que teve no início do século, e, portanto, tem vindo a fazer o seu caminho. De tal maneira que este ano, no início do ano, neste momento, hoje, tem já devidamente identificados, depois de testes a matemática, a português, entrevista e testes psicotécnicos, neste momento tem 88 alunos identificados para o próximo ano letivo. E, portanto, a solução que nós preconizamos, e que está resumida, novos candidatos, a solução que nós preconizamos, no fundo, é uma solução pela via da potenciação do que o Instituto pode oferecer. Portanto, nós temos uma solução pelo lado da receita, não obstante a gente querer trabalhar o lado da despesa, isto para sintetizar. Isso por um lado. Por outro lado, Sr. Deputado, deixe-me dizer uma coisa. A Comissão nunca consultou os antigos alunos dos pupilos do Exército. Não sei se consultou os antigos alunos do Colégio Militar, do Instituto de Advogados. Tem aqui pela frente 3 pessoas, ex-alunos dos pupilos, um oficial general da Marinha, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, tem aqui o Dr. Pedro Reis Dias, que é revisor oficial de contas, e eu que sou gestor público, e há dezenas, para não dizer centenas de alunos com grandes capacidades em vários setores da vida profissional em Portugal. E lamentamos efetivamente que estes estudos e estes trabalhos não haja uma maior aproximação às associações de antigos alunos que estão aqui a querer colaborar, assim como as associações de pais, numa perspectiva desinteressada e numa perspectiva, no fundo, positiva de optimização dos recursos que o país tem. Depois, o que o Almirante Vítor Brito efetivamente fez, elencou toda uma série de possíveis soluções de captação de novos alunos do Instituto, sem desprimor para todas as escolas que existem no nosso país e que, efetivamente, são muito mais hoje do que eram no tempo em que eu estudei no Instituto. E, portanto, no fundo, aquilo que eu gostava de reforçar é que eu acho que o Instituto, e isto aplica-se ao Colégio Militar e ao Instituto Odivelas, devidamente potenciados, pode trazer valor acrescentado ao país, pode criar sinergias, inclusive, como o Sr. Almirante já falou, com os PAOPs, pode também ser uma solução boa para o não vou chamar imigrantes, vou chamar os expatriados portugueses que estão neste momento no mercado de trabalho fora do país. E, obviamente, sem esquecer, e eu estou à vontade para dizer isto, porque sou civil, apoio à família militar. Porque eu hoje constato, desta atividade que tenho vindo a ter como Presidente da Direção nos últimos anos, que, infelizmente, a família militar precisa de muito mais apoio do que aquela que aparentemente se lhe quer dar. E isto é muito importante em termos de equilíbrio do nosso país. E, digamos, eu, sendo civil, estou em condições de dar esta, ou melhor, estou muito à vontade para transmitir esta mensagem. Quando eu sou confrontado com um ex-aluno dos pupilos, major, com 4 filhos, que me diz que tem dificuldades em meter os filhos a estudar num estabelecimento militar de ensino, bom, e esse homem, volta e meia, a gente pede que vá ao Afeganistão, ou que vá a Bissau, ou que vá a Timor, isso pode ser preocupante. E eu gostava, sem entrar aqui em situações de carpir mágoas, gostava também de transmitir isto. Portanto, nós vemos uma solução global para o Instituto, optimizando os recursos que existem. Obviamente, os pupilos há de ser sempre muito mais caros que os outros estabelecimentos militares de ensino, porque os pupilos têm uma componente técnica e essa componente técnica paga-se.
Agora, uma interação. Falou que tinham feito entre vós um estudo de viabilidade financeira, onde têm contas que demonstram a viabilidade tanto do INPE. Entregaram isso a alguém, esse estudo?
O que entregámos foi exatamente esse.
Sim, mas aqui é uma coisa, só Almirante, perdoe-me que seja muito objetivo, que é uma coisa é dizer, eu acho ou tenho estudos que demonstram a viabilidade. Outra coisa é acompanhar os estudos com, de facto, a demonstração e, inclusive, tem no seu grupo, aquilo que percebi já, tanto pessoas com capacidade técnica para demonstrar, porque eu diria que essa imagem valerá por 1000 palavras relativamente a um texto descritivo a dizer que consideramos e achamos que isto é viável, mas demonstrar será muito mais eficaz, não é?
Nós não o fizemos, não porque não existisse capacidade ou condições para o fazer, mas temos aqui algum enfim, podemos alguns pruritos, porque não queremos de maneira nenhuma ocupar o espaço que é, eu não diria tanto da direção do Instituto, mas sim da chefia do Exército, quer dizer, portanto, tu, temos, enfim...
Eu acho que é da direção do Instituto, tem que justificar...
Também. Sim, mas como sabe, hoje, quando eu era aluno, digamos, o diretor quase tinha acesso ao ministro, na altura o ministro do Exército, hoje há, as camadas do bolso são muitas, não é? Quer dizer, portanto, há, digamos, o diretor de instrução, o comando da doutrina e instrução, o chefe de Estado-Maior do Exército, quer dizer, portanto, os diretores, digamos, das instituições não podem meter-se à estrada e ir falar, não podem chegar aqui, portanto, têm uma hierarquia, portanto, por isso é que eu digo, a chefia do Exército, não queremos andar em sintonia, não porque, digamos, portanto, não tínhamos ideias próprias, mas, portanto, não queremos entrar por campos, porque, inclusivamente, só para dar um... Eu peço desculpa, mas só para dar um exemplo, nós, há uma frase aí que recomenda que os três institutos ao nível do corpo docente, e há pouco estávamos a falar, um professor de filosofia pode ser, que tem dois tempos ou três tempos num instituto, mais de quatro no outro, pode ser o mesmo. Bom, há algumas relutâncias internas e nós não queremos, portanto, estar, porque enfim, a nossa posição é sempre uma posição um bocado, não, digamos, lateral. Mas estamos em condições e
penso que, aproveitando aquilo que foi também a sintonia perfeita com os meus restantes colegas dos restantes grupos parlamentares, se quiserem utilizar, mesmo não só hoje, mas até, eu diria, até quarta-feira, hoje é terça, quinta-feira, fazerem-nos chegar por e-mail aos serviços, tanto como da Comissão, mais algum documento que considerem relevante que nós possamos juntar ao processo antes de enviar para o Ministério, disponham perfeitamente, porque não o fazendo, que eu percebo internamente à direção do Instituto, se o quiserem fazer no âmbito desta audição, sintam-se à vontade.
Estas nossas andanças para salvar e defender o Instituto tem sido ao longo de muitos anos, e alguns dos presentes aqui já nos cruzámos noutras ocasiões. E, acima de tudo, o que eu vinha procurar dizer era reforçar que, de todas as instituições que estão aqui em causa, esta é a instituição que tem a formação profissional. Faz sentido que um aluno de 15 anos ou por aí seja à altura de entrar numa escola como esta, que é uma escola que eu não vou esquecer do que disse, de formação de valores. Não faz sentido, não é nessa idade que se vai conseguir moldar esse adolescente, por assim dizer. Nós temos uma vantagem competitiva, utilizando estas expressões atuais, não é? Temos uma vantagem competitiva, que é a formação profissional. E gostaríamos que essa formação profissional pudesse ser coerente com a formação de valores. E isso exige tempo de permanência no Instituto, 9 anos, 10 anos, é isso que nós pretendemos assegurar. Eram só estes dois pontos.
Não sei.
Podia só fazer um comentário. A propósito, e fez, não querendo, digamos, portanto, de fazer qualquer tipo de graça, mas Deus nos livre dos sábios. Efetivamente, é inquestionável que o presidente da equipa técnica é uma pessoa, digamos assim, uma referência, foi ministro, uma pessoa estudiosa da biologia, etc. Mas quando, e há uma afirmação, enfim, que nós sabemos que foi feita, que é antipedagógico, digamos, os internatos, até, digamos aí, até aos 13, 14 anos. Bom, eu poderei estar de acordo. E provavelmente todas as pessoas que têm a possibilidade de ter uma vida regular e, digamos, portanto, poderão, se puderem, ter os filhos em casa, tudo bem. Só que nós sabemos que, do lado da sociedade, há pessoas que largam os filhos nos ATLs às 7 da manhã e vão buscá-los à noite, não acompanham nada os filhos. Bom, e aí a questão da pedagogia, portanto, muitas vezes uma afirmação que é antipedagógica, isto ou aquilo, bom, condimentado com outros fatores, para não falar das famílias estruturadas, etc, etc, portanto, enfim, maneira que Aqui a questão que nós pomos é salientar que, digamos, o ingresso, encostar o Instituto para o ensino profissional a começar aos 16, aos 17 anos, é matar o Instituto. É matar o Instituto, quer dizer, porque nós sabemos qual é o estigma. Eu tive 10 anos à frente de um estabelecimento fabril das Forças Armadas, na margem sul, e tinha contactos permanentes com o Instituto de Emprego, o Centro de Emprego no Seixal, e sabia, tinha uma escola de formação, aliás, o Arsenal de Alfeita foi precursor há 30 anos, digamos, portanto, de um programa de formação profissional, juntamente com outras instituições, que já muitas delas já não existem, a Siderurgia, etc., a INDEP, nós fomos os últimos e mantivemos, e, portanto, nos últimos tempos, as mães iam-me lá pedir para que os filhos lá ficassem, para não andarem na rua, etc., etc. Portanto, o ensino profissional tem um estigma. Se não for devidamente cultivado, como foi dito, digamos, num contexto de valores, e não propriamente num contexto de reformatório, não é nada disso que se preconiza, não, mais vale então fechar. Portanto, e é essa a grande nota que nós... A grande nota de preocupação. É evidente que nós podemos saber mais alguma informação, mas ela não pode... Enfim, portanto, como diz, os relatórios ainda não estão publicados e, portanto, não podemos avançar mais.
Se mais algum dos senhores deputados quer dizer algum comentário.
Obrigado.
Muito obrigado. Agradecer tanto aos corpos sociais da Associação tanto ter esperado e ter vindo hoje a esta nossa reunião. Foi interessante. Julgamos que todos nós saímos daqui um pouco mais bem elucidados, melhor elucidados, sobre aquilo que é a vossa intenção, os vossos objetivos, que muitos deles são praticamente também os nossos. E iremos também dar boa nota disso a quem de direito, neste caso ao Ministério da Defesa Nacional. Muito obrigado e resto boa tarde.